e participar das discussões sobre os assuntos de interesse do município. Obrigado a todos. Tirei o óculos. 58ª sessão ordinária do dia 6 de junho de 2019. Peço ao vereador, senhor Silvio de Mazo, que faça a leitura da Bíblia.
Boa noite a todos. Leitura de Marcos, a parábola dos lavradores maus. Depois entrou Jesus a falar-lhe, por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou a uns lavradores ausentes do país. Do tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles os frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e despacharam vazio. De novo lhe enviou outro servo, e eles os abordoaram na cabeça e insultaram. Ainda outro lhe mandou, a este mataram. Muitos outros lhe enviou, dos quais espancaram-os uns e mataram os outros. Restava-lhe ainda um de seu filho amado. A este lhe enviou, por fim, dizendo, respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si, este é o herdeiro, ora, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e atiraram-o para fora da vinha. Que fará? Pois o dono da vinha virá, exterminará aqueles lavradores e passará vinhas a outro. Ainda não lestes esta escritura. A pedra que os construtores rejeitaram, este veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. E procurava prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferia esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Amém.
Pessoal, vereador Adriano de Mazo Toriva, que faça a chamada.
Boa noite a todos. Vereador Adriano de Mazo Sotoriva, presente. Vereador Antônio Navarro Garcia.
Presente.
Vereador Celso Inocêncio Leite.
Presente.
Vereador Cleiton Roberto Bissoni Carnevale.
Presente.
Vereador Edson Moreira Guimarães. Presente. Vereador Lafayette Zouti.
Presente.
Vereadora Rosana Maria Francisco. Presente. Vereador Sebastião Manuel Bezerra.
Presente.
Vereador Silvio Demásio dos Santos.
Presente.
Contando com o número legal de vereadores, e de acordo com o artigo 158 do Regimento Interno, em nome de Deus, damos por iniciados os trabalhos da 58ª sessão ordinária desta 14ª legislatura em curso. Em expediente, solicito ao primeiro secretário, senhor Adriano de Mazo Toriva, que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Câmara Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná. Ata da 57ª sessão ordinária do dia 27 de maio de 2019. Aos 27 dias do mês de maio de 2019, no recinto da Câmara Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, sob a presidência do vereador Celso Inocêncio Leite, secretariado pelo vereador Adriano Demásio Sotoriva e pelo vereador Antônio Navarro Garcia, contando com a presença de 8 vereadores, não estando presente a vereadora Rosana Maria Francisco por motivos de saúde, sendo assim, às 19h30, é aberta a sessão. Na sequência, foi feita a leitura da Bíblia e realizada a chamada com a presença de 8 dos nobres vereadores. E em seguida, foi aberto o expediente, onde foi realizada a leitura do ofício número 29/2019 do Executivo Municipal ao anteprojeto de lei número 16/2019 desta Casa de Leis, onde foi realizado a leitura da súmula do mesmo anteprojeto de lei, sendo assim aprovado com 7 votos a favor e 1 voto ausente. Após terminada a votação do anteprojeto de lei e terminada a ordem do dia, o presidente Celso Inocêncio Leite abriu para explicação pessoal, onde alguns vereadores fizeram uso da palavra com alguns questionamentos sobre a atual administração. Fez o uso da palavra conforme vai anexado em arquivo digital. Não havendo mais assunto a tratar, o presidente declarou encerrada a sessão, desejando a todos uma boa noite. Eu, Beatriz de Souza Silva Santos, secretária parlamentar desta Casa de Leis, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada abaixo. Sala das Sessões, 27 de maio de 2019. Presidente Celso Inocêncio Leite, vice-presidente Antônio Navarro Garcia, primeiro secretário Adriano Demasi Sotoriva e segunda secretária Rosana Maria Francisco.
Coloco a ata da sessão anterior em discussão. Votação. Os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados. Permanecendo como estão, fica o mesmo aprovado por unanimidade de votos. Solicito ao vereador Lafayette Zolt que faça a leitura do ofício número 42/2019 do Poder Legislativo ao projeto de lei número 02/2019.
Boa noite a todos, primeiramente. Ofício número 042/2019, solicitação para receber e entrar em votação o anteprojeto de lei 02/2019. Sala das Sessões, Comissão de Finanças e Orçamento, 31 de maio de 2019. Ao senhor presidente da Câmara Municipal de Itaúna do Sul, Paraná, Celso Inocêncio Leite, Sala da Presidência. Senhor presidente da Câmara Municipal de Itaúna do Sul, com cordial respeito que Vossa Senhoria merece, respeitosamente, solicitar que seja recebido e colocado em votação no plenário desta Casa de Leis o presente projeto de lei 02/2019, com urgência simples, nos termos do artigo 78 do regime interno, para a próxima reunião ordinária, com dispensa de pareceres das comissões permanentes, pois busca regularizar a parceria dessa Câmara Municipal com o Poder Executivo Municipal, em razão da escassez do quadro de servidor público dessa Câmara Municipal de Itaúna do Sul, para a composição da comissão responsável pelos procedimentos licitatórios e sua dispensa. O interesse público está devidamente caracterizado no anteprojeto de lei 02/2019, elaborado por essa Comissão de Finanças e Orçamento e que precisa ser aprovado quanto antes para que seja possível realizar concurso público para preencher o quadro de servidores públicos ausentes dessa Câmara Municipal, nos termos do artigo 145 do Regimento Interno. Sem mais para o momento, gostaria de ressaltar os protestos da mais elevada estima e distinta consideração atenciosamente. Silvio Dimas dos Santos, presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, Lafayette Zolt, relator da Comissão de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal de Itaúna do Sul, e Edson Moreira Guimarães, membro da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Itaúna do Sul.
Dando continuidade, solicito ao vereador Lafayette Zolt que faça a leitura da justificativa do referido projeto de lei.
Justificativa. O presente projeto de lei busca regulamentar o que de fato tem sido praticado por essa Casa de Leis e a Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul. Em relação à equipe que faz parte da Comissão de Licitação a serviço da Câmara Municipal de Itaúna do Sul, sabe-se da necessidade de se manter uma comissão permanente para realizar os procedimentos prévios licitatórios ou de dispensa, antes do Poder Legislativo Municipal celebrar contratos com terceiros, a fim de escolher a melhor proposta que supra o interesse público. A composição da equipe responsável por organizar os procedimentos de licitação deve respeitar os requisitos descritos no artigo 51 da Lei 8.666/93, dentre os quais a formação de 3 pessoas, sendo que pelo menos 2 integrantes devem ser servidores públicos efetivos. A equipe de licitação precisa ter qualificação técnica, ou seja, precisa conhecer as formalidades exigidas pela Lei 8.666/93 e pela Lei 10.520/2002, conforme aconselho o parecer número 34/19, oriundo do gabinete da Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas do Estado do Paraná. Em resposta à consulta realizada pela Câmara Municipal de Capanema, Paraná, sobre as pequenas câmaras municipais que disponham de reduzido quadro de servidores para compor a comissão de licitação. Dessa forma, a realidade de nossa Casa de Leis de Itaúna do Sul se amolda à realidade da Câmara Municipal de Capanema, Paraná, bem como da Câmara Municipal de Alto Paraíso, Rondônia, devido à escassez de servidores públicos efetivos e qualificados que dispõem. Vale ressaltar que o atual quadro de servidores públicos dessa Câmara Municipal de Itaúna do Sul é composto por um cargo em comissão, dois estatutários e um seletista temporário. No entanto, dois dos servidores já atuam no procedimento licitatório por intermédio de pareceres contábil e jurídico. Logo, esses estariam proibidos de compor a comissão licitatória, vez que não faria sentido compor a comissão e realizar parecer imparcial sobre a legalidade e capacidade de doação orçamentária na formação de licitação, pois o procedimento licitatório estaria fadado ao vício antes mesmo de ter sido concluído. Por isso, o presente projeto de lei visa regularizar excepcional escassez de quadro de servidor público dessa Câmara Municipal, por meio de lei e do termo de cooperação entre os poderes, com o objetivo de auxiliar e cooperar o suprimento temporário até que seja preenchido o quadro de servidores públicos da Câmara Municipal por meio de concurso público. Para tanto, conta o signatário com a colaboração dos demais edis vereadores para aprovação da matéria em pauta. Palácio do Poder Legislativo Municipal, 31 de maio de 2019. Silvio Dimas dos Santos, presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal de Itaúna do Sul. Lafayette Zolt, relator da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Itaúna do Sul. Edson Moreira Guimarães, membro da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Itaúna do Sul.
Na ordem do dia, teremos votação do projeto de lei número 02/2019 do Legislativo. Farei a leitura da súmula do referido projeto de lei número 02/2019 do Legislativo. Poder Legislativo de Itaúna do Sul, Estado do Paraná. Projeto de lei número 02/2019. Súmula. Dispõe sobre termo de cooperação que entre si celebram o Poder Executivo e o Poder Legislativo do município de Itaúna do Sul, com o objetivo de prestar termo de cooperação técnica para realização de procedimentos licitatórios e de dispensa com fulcro nas leis 8.666/1993 e 10.520/2002 e da outras providências. Coloco o projeto de lei número 02/2019 em discussão.
Peço a palavra?
Pois não.
Na última sexta-feira, dia 31 de maio, a Comissão de Finanças e Orçamento se reuniu aqui na Câmara Municipal, que tem eu como presidente, o vereador Lafayette Zolt como relator e o vereador Edson Moreira Guimarães como membro. O que nós estamos propondo é que este projeto de lei, ele venha regulamentar o que já está sendo feito, né? Que é praticado por essa Casa de Lei, junto à Prefeitura. Então vai ser um termo de cooperação, que nós vamos estar regularizado, a comissão de de licitação da prefeitura vai estar prestando serviço para nós, sem ônus nenhum para o legislativo. E a nossa parte da assessora jurídica, né, colocou para nós que nós entrássemos com esse anteprojeto de lei, a Comissão de Finanças e Orçamento, para que nós ficamos regularizados junto e qualificados junto à lei de licitação, a lei 8.666/93, e pela lei 10.520, que aconselha, né, que deve ter essa comissão. Como nós não temos os funcionários hoje, temos funcionários, mas os mesmos muitas vezes não podem estar fiscalizando o que está sendo feito, nós tínhamos que ter mais outros funcionários aqui na Câmara. E como nós não temos, precisamos dessa equipe de licitação. No entanto, os servidores, né, já atuam no procedimento, mas eles precisam estar qualificados. E nós já temos hoje a comissão de licitação da Prefeitura, que está qualificada de acordo com as normas, e nós vamos estar somente fazendo um ajuste nesse termo de cooperação entre que se celebra o Poder Executivo e Legislativo. Então, nós, a Comissão de Finanças e Orçamento, está entrando com esse projeto de lei 02/2019, para que os demais vereadores aprovem, para que nós ficamos regulamentados o setor de licitação. Porque senão, de repente, o Ministério Público pode estar mandando ou o Tribunal de Contas uma recomendação para estar regularizando um período breve, um período pequeno, e nós vamos estar impossibilitados, né? Então, com esse projeto de lei, nós podemos estar indo até o prefeito, encaminhando, vamos estar publicando, se for aprovado aqui, e com o termo de cooperação técnica 001-2019, que é o primeiro termo que nós estamos elaborando, nós vamos estar regularizado a questão da licitação nossa, com a lei 8.666/93. Então, eu peço aos demais vereadores, né? Na última sexta-feira, estava eu, vereador Lafayette, vereador Edson, também o presidente da Câmara, que acompanhou a nossa reunião e a nossa discussão. Então, esse projeto ele vem beneficiar o Legislativo para que nós ficamos, né, de acordo com as normas vigentes e que não seja penalizado futuramente. Então, peço aos demais vereadores que puderam aprovar, aí sim nós vamos estar encaminhando o termo de cooperação para o Executivo para ser celebrado. Muito obrigado, senhor presidente.
Nada, vereador. Continua em discussão o projeto de lei número 02/2019. Coloco o projeto de lei número 2/2019 em votação. Os vereadores que forem a favor, que permaneçam sentados. Permanecendo como estão, ficou mesmo aprovado por unanimidade de votos em primeira e única votação. Nós recebemos aqui uma recomendação administrativa do Ministério Público e eu gostaria que o vereador Silvio de Mazzi fizesse, né, para nós a leitura da recomendação administrativa número 13/2019.
Boa noite a todos. Ministério Público do Estado do Paraná, ofício número 419/2019. Nova Londrina, 31 de maio de 2019. Senhor Presidente, pelo presente, nos termos do artigo 129, inciso 3º e 4º, da Constituição Federal, artigo 8º, parágrafo 1º da Lei nº 7.347, de 85, artigo 26º, 1º, alínea B e C, artigo 27º, parágrafo único, 4º da Lei 8.625/93, a fim de instruir os autos de procedimento administrativo número Ministério Público do Paraná, dígito 0095.19.000339, dígito 2, encaminho cópia da Recomendação Administrativa número 13/2019 para a ciência. Sem outro particular, renova a Vossa Excelência manifestações de respeito e cordialidade. Dr. Caio Santana de Renzo, promotor de justiça, excelentíssimo senhor Celso Inocêncio Leite, Itaúna do Sul, Paraná. Então, aqui tem a recomendação administrativa número 13/2019, do processo administrativo. Então, tem vários considerando, né? Então, eu vou estar passando no que ele pede ao município. Então, considerando a deliberação número 004 de 25/1/2019, da Comissão Intergestora e Bipartite do Paraná, aduzindo, entre outras questões, que existe a necessidade de otimizar o processo de trabalho, através de propostas gerais que impactam a atividade do combate e controle da Aedes aegypti,
com a redução da proliferação vetorial e de casos de orboviroses transmitida pela Aedes e, consequentemente, a circulação viral, a partir de mudança do processo de trabalho de otimização das ações. O Ministério Público do Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, expede a presente recomendação administrativa aos senhores prefeito e secretário municipal de saúde do município de Itaúna do Sul, para que, em cumprimento às disposições legais mencionadas, em vista da circunstância ora apuradas, adote todas as providências necessárias para adequada execução das ações de vigilância epidemiológica e controle do vetor da dengue, tais como: primeiro, realizar o levantamento rápido de índices de infectação por Aedes aegypti, o Lira, nos municípios infectados pelo vetor Aedes aegypti, com mais de 2 mil imóveis, conforme descrito no manual técnico. Levantamento rápido de índices para Aedes aegypti, o Lira, para vigilância entomológica do Aedes aegypti no Brasil. Segundo, realizar o levantamento de índice amostral, o LIA, nos municípios infectados pelo vetor da Aedes aegypti, com menos de 2 mil imóveis, conforme descrito nas diretrizes nacionais de prevenção e controle da dengue. Terceiro, realizar monitoramento por ovitampa ou larvitampa ou outra metodologia válida nos municípios não infectados, conforme descrito nas diretrizes nacionais de prevenção e controle da dengue. Quarto, instituir o dia de sábado ou outro como destinado à atividade de limpeza nos imóveis, como identificação e eliminação de focos de mosquito, de vetores, com ampla mobilização da comunidade. Quinto, realizar campanha educativa e de orientação à população, em especial as mulheres em idade fértil e gestantes, divulgadas em todos os meios de comunicação, incluindo programas radiofônicos estatais. Sexto, realizar visita ampla e antecipadamente comunicada a todos os imóveis públicos e particulares, e ainda com posse precária para eliminação do mosquito e de seus criadouros, em área identificada como potencial possuidora do foco de transmissão. Sétimo, efetuar o ingresso forçado em imóveis públicos e particulares, no caso de situação de abandono, ausência ou recusa de pessoa que possa permitir o acesso de agente público. Regulamentar que regulamente designado e identificado, quando se mostre essencial para a contenção das doenças. Oitavo, realizar inspeção bimestral ou em menor periodicidade, se preciso, de todos os imóveis na área infectada, como orientação à população para eliminação de focos e tratamento químico de criadouros. Nono, realizar reuniões intersetoriais para discussão sobre o controle do vetor. Décimo, efetuar orientações aos agentes comunitários de endemias, aos ACS, agentes comunitários de saúde, sobre o Programa Nacional de Controle da Dengue do Ministério da Saúde. 11º, executar as ações de controle mecânico, químico e biológico do mosquito. 12º, elaborar a gestão dos estoques municipais de inseticidas, biolarvicidas para o combate aos vetores e ao meio do diagnóstico da dengue. 13º, acompanhar a atuação da Visa nos pontos. 14º, monitorar se foram disponibilizados os ACS os materiais necessários ao controle e combate no mosquito da Aedes aegypti. 15º, realizar bloqueio de transmissão em um raio de 50 metros do local de permanência do paciente durante o período de viremia, com visita aos imóveis para eliminação, adequação e tratamento químico de recipiente. 16º, desenvolver investigação epidemiológica de casos notificados, surtos e óbitos por dengue. 17º, efetuar busca ativa de casos de dengue nas unidades de saúde. 18º, manejar a coleta e envio ao LACEN de material de suspeito de dengue para diagnóstico e ou isolamento viral, conforme guia de vigilância epidemiológica da dengue. 19º, realizar levantamento de índice de infectação. 20º, executar as ações de controle mecânico, químico e biológico do mosquito. 21º, realizar o envio regular dos dados da dengue à instância estadual, dentro dos prazos estabelecidos pelo gestor estadual. 22º, manejar a análise e a retroalimentação dos dados às unidades notificantes, cabendo ao médico de cada unidade verificar junto à equipe a regularidade do procedimento. 23º, divulgar informações e análise epidemiológica da dengue. 24º, desenvolver a gestão dos estoques municipais de inseticidas, biolarvicidas para o combate ao vetor e meios de diagnóstico da dengue, kit diagnóstico. 25º, manejar a coordenação e execução das atividades de educação e saúde e mobilização social de abrangência municipal. 26º, desenvolver a capacitação de recurso humano para execução do programa. 27º, estruturação dos núcleos de epidemiologia municipais, agregando as ações de vigilância de casos, entomológica, laboratorial e operações de campo. 28º, apresentação bimestral dos resultados do programa ao Conselho Municipal de Saúde e Secretaria Estadual de Saúde. Ressalta-se que, com fluxo na resolução número 29 de 2011, da CESA Paraná, compete à Secretaria Municipal de Saúde, por intermédio dos seus setores competente, realizar inspeções rotineiras em todo o município para eliminação do ciclo de desenvolvimento do vetor e o levantamento de índices de infectação do mesmo nos domicílios, propriedades e estabelecimentos comerciais, industriais e similares, conforme normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, bem como promover atividades de mobilização da sociedade em geral sobre a prevenção da dengue e febre amarela, além de divulgação por meio de cartazes, folhetos e outros materiais educativos referente a cuidados a serem tomados no combate às referidas doenças. Por fim, informe-se ao Ministério Público como está estruturado o quadro de ACEs, Agente Comunitário de Endemias, pelos municípios infectados e, em caso de deficiência, como pretende solucioná-las, bem como as propriedades que vem adotando para o combate ao vetor da dengue, especialmente quando a eliminação de criadouros, inclusive nos intervalos de sazonalidade, evitando-se a explosão dos ovos de mosquito quando no período verão. Fica estabelecido o prazo de 10 dias a partir do recebimento desta para manifestações acerca das medidas adotadas em razão da presente recomendação, bem como para que sejam certificados comprovadamente, documentamente, todos os setores responsáveis pela adoção das providências acima listadas, assim como os respectivos servidores, vigilância sanitária, setor de endemias, viações e obras, e etc. Deverá ser promovida ainda em mesmo prazo a ampla publicidade desta recomendação, com sua divulgação nos órgãos de publicação dos atos oficiais do município, sobretudo no Portal da Transparência, no Guia Publicações, Recomendações do Ministério Público, bem como no Hospital Municipal e nas Unidades Básicas de Saúde. Assevere-se que o não cumprimento da presente, sem justificativa, formais poderá levar a ajuizamento das ações cíveis cabíveis, inclusive para responsabilização por infração em tese no artigo 11º, inciso 1º, da Lei nº 8.429, de 1992, sem prejuízo da adoção de outras providências pertinentes. Nova Londrina, 30 de maio de 2019, Dr. Caio Santana de Renzo, promotor de justiça.
Bem, essa recomendação 13/2019 do Ministério Público, vem a passar a todos a preocupação com essas epidemias que em algumas cidades por aí estão muito fortes. Então, eles pedem ao prefeito, à Secretaria de Saúde e a toda a população, no geral, para que se juntem todos e façam cada um a sua parte para que essa situação dos mosquitos não se esparrame cada vez mais,
né? presidente. Eu hoje não fui para a tribuna, então vou dar só a explicaçãozinha da cobrança que eu tive. E amanhã eu vou corrigir essa cobrança. Uma senhora me convidou para mim ir na casa dela, que ela precisou, ela foi no posto atrás de um remédio. E lá falaram, não deram o remédio para ela, e falaram para ela que o remédio ela tinha que comprar. Amanhã eu vou corrigir isso aí, porque o tempo que eles falaram que ela tinha que comprar, eles teriam que ter falado, traz os documentos da senhora, e esse remédio é contínuo, eu vou fazer um cadastro para a senhora. Só que tem o direito, todo mundo tem o direito de fazer seu cadastro, mas eles escondem. Eles não falam nada para ninguém. Eles só falam não ter o remédio, igual falou para essa senhora que ela tinha que comprar. Amanhã eu quero ver se esse remédio dela é contínuo, por que não fizeram o cadastro para essa senhora. E tem mais uma. É que nós vereadores aqui sempre estamos passando por mentiroso. O prefeito teve a coragem de passar para o promotor, que ele só usa o carro do gabinete só nas horas de serviço dele. As horas que é certo para ele usar. Agora eu pergunto, por que ele só faz isso se ele foi filmado em cima da calçada ali o dia inteiro? Nem final de semana não era, foi um dia de sexta-feira. Era dia de trabalho. Então segunda-feira eu vou para a tribuna, que tem mais coisa para vir falar aqui. Por hoje é só. Okay, obrigado.
Ô, senhor presidente, eu também não marquei para... Oi. Só para deixar esclarecido que a semana passada tem professores aí aposentados da parte do fundo previdenciário. Cobrei muito, bati nessa tecla a respeito dos quase 4 milhões que está devendo ao fundo. Foi depositado. Dia 30 de maio foi depositado um dinheiro, então falei, não vou deixar falar, para deixar gravado. Foi depositado R$ 33.742,33. Uma dívida de quase 4 milhões, foi depositado R$ 33 mil. Tá? Então só queria, só para deixar gravado isso aqui, que eu acho isso aqui até engraçado, fazer um depósito desse, numa dívida num tamanho desse. Obrigado, presidente.
Bem... Hoje, como o vereador Sebastião já falou, o Adriano já falou, não houve inscrição para a tribuna, né? Então, não havendo mais matéria para a ordem do dia, como não houve ninguém inscrito, em nome de Deus, dou por encerrados os trabalhos da presente sessão.